dizer que, primeiro que tudo, agradecer muito à Comissão de Assuntos Europeus receber-nos. Eu estou neste momento a exercer as funções de Presidente do Instituto Diplomático, que tem por missão formar os nossos jovens diplomatas. Temos aqui connosco 31 jovens que acabaram de entrar na carreira diplomática, vão tomar posse esta tarde. E, além destes 31 jovens, temos também 3 colegas da Guiné-Bissau que nos acompanham e que irão fazer parte deste curso. O curso tem a duração de quase 2 meses, faz uma visão abrangente do que são as relações diplomáticas de Portugal, da situação que vivemos hoje no mundo contemporâneo e, sobretudo, também queremos dar-lhes uma visão do que é a cooperação interinstitucional com as diferentes entidades com as quais o Ministério dos Negócios Estrangeiros se relaciona, chamando sempre a atenção da importância de ouvirem os outros, de ouvirem as outras entidades e de promoverem esse bom relacionamento institucional. Tivemos já a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Assembleia, tivemos também um briefing bastante completo de 2 assessores parlamentares da Divisão de Relações Internacionais e Cooperação aqui da Assembleia e agora um encontro com os parlamentares da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E, finalmente, agora com a Comissão dos Assuntos Europeus. Eu dizia há pouco aos outros colegas que sinto-me desta vez com menos aquela sensação de borboletas no estômago quando nós tínhamos, quando era membro do governo e tinha que vir prestar contas. Agora a sensação é diferente, mas é sempre com o mesmo gosto que aqui venho e desta vez tão bem acompanhada por todos os meus colegas. Muito obrigada por nos receberem, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Está muito bem acompanhada, aliás, com uma grande retaguarda. Eu começo por vos fazer uma grande saudação, vos felicitar também, porque é um momento muito importante nas vossas vidas. Eu sou um fã da política externa, estudei história e depois acabei por estudar a relação dos militares com o poder e foi uma coisa que... Mas sempre me apercebi que, face à nossa ineficácia militar, que a nossa ação externa acabou por nos ajudar a resolver muitos dos nossos conflitos e das nossas posições externas. Ou seja, graças à qualidade da nossa diplomacia, nós conseguimos também assegurar e dar contributos para a defesa da nossa soberania. Então aprendi que a política externa é também um braço, se quisermos, da nossa defesa e, sobretudo, da nossa autonomia enquanto país. E, portanto, sou um fã também do que é a escola portuguesa, da formação dos nossos diplomatas, e creio que isso tem sido reconhecido e verificado ao longo da história, e, portanto, há muitas décadas esta parte que temos sabido manter, talvez por não termos essa capacidade de intervenção militar ou essa capacidade de intervenção económica, desenvolvemos estas artes que, naturalmente, vocês aprendem numa primeira fase e que depois numa segunda fase, que será sem dúvida a mais importante, que é de estarem no terreno. E gostava de chamar a atenção, para além desta felicitação, para o momento que nós vivemos. Aqui nos assuntos europeus, eu gosto muito de ouvir o ex-presidente da Comissão Europeia, que eu sei que um dos ex-presidentes, sei que deu uma excelente palestra no vosso instituto, mas no outro dia ouvi-o numa entrevista também na televisão falar de que a União Europeia tem sido uma espécie de teenager político, ou seja, nunca colocou ali a sua força à séria na sua afirmação enquanto ator geopolítico, num tempo em que parece ser de regresso da geopolítica diante desta ordem mundial que parecia estar assegurada, que nos dava uma determinada tranquilidade, mas agora há um conjunto de agressores, de novos agressores, de novos atores que buscam novas afirmações em determinados territórios e, portanto, isso obriga a que a Europa naturalmente se afirme e eu tenho essa fé de que no presente e no futuro próximo nós possamos construir uma afirmação geopolítica como nunca aconteceu. Isso naturalmente passa por áreas como o reforço da defesa e da segurança ou da nossa competitividade económica ou de questões que estão tão em cima da mesa, como a questão das migrações, enfim. Há aqui um conjunto de temáticas que nos fóruns internacionais a que vamos, sempre percebemos o que é que tem, digamos, mais importância e mais relevância. Sem dúvida que estas três estão a dominar o debate e a agenda internacional. O papel da CAI, depois eu fazia aqui uma breve introdução, depois eu passaria aqui aos nossos representantes dos grupos parlamentares, que nós temos, e começo já por fazer aqui uma breve apresentação. À minha direita, por estranho que pareça, tenho uma socialista, mas é vice-presidente da CAI, que eu tenho muita sorte, sempre que alguma coisa me acontece e eu não posso, ela está sempre disponível para poder substituir. E depois, para a minha infelicidade, faz isto ainda melhor do que eu, e portanto eu acabo por ter sempre que fazer para aparecer, porque senão ela vai ocupando isto tudo.
Isto é provocatório, não é verdade.
Depois tenho à minha direita o coordenador, aqui com muita experiência, muitos anos já de participação nos assuntos europeus nesta casa, o deputado Paulo Muniz, que é o coordenador do grupo parlamentar do PSD, e à minha esquerda a coordenadora do grupo parlamentar do Partido Socialista. Os outros grupos não puderam estar presentes, nós tivemos a confirmação relativamente em cima da hora, durante o dia de ontem, do horário e disso tudo, então acabámos por não pensem que é má vontade dos outros grupos parlamentares, mesmo assim houve troca de agendas para conseguirem estar aqui, mas também para perceberem a importância e o respeito que vocês merecem ao passarem pelo Parlamento, a ver este esforço de irmos a correr para podermos estar aqui convosco, e estamos aqui naturalmente com gosto. Como sabem, a CAI é uma comissão que resulta de um processo legislativo, ou seja, ela é criada por uma lei própria, ao contrário das comissões que muitas das vezes tentam espelhar a orgânica do governo, as outras comissões parlamentares. Esta, independentemente se há mais ministérios, mais ou menos ministérios, nós temos sempre a Comissão dos Assuntos Europeus, porque ela foi criada por lei. E, portanto, temos essa, digamos, essa força, se quisermos, para existir. Não vou falar aqui do que fazemos em termos de cumprimento da legislação europeia, do que decorre dos regulamentos ou das diretivas que vêm das instituições europeias, nem dos pareceres que também temos que fazer sobre as mais diversas áreas temáticas que as outras comissões, de temas que podem ir da agricultura à educação, da segurança às tecnologias, e portanto a nós cabe emitir pareceres para verificar sobretudo os princípios, a boa aplicação dos princípios e a boa defesa dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Mas para além, no fundo, dessa função mais regimental, se quiserem, de carimbar procedimentos legislativos, nós temos também um caráter e uma força que resulta da maravilhosa composição de 6 grupos parlamentares e de excelentes deputados que a CAI tem. Eu, quando cheguei, estava assustado, porque o Partido Socialista tinha acabado de governar, havia logo 6 membros, o PS só tem 7, portanto havia logo 7 membros do governo na própria comissão. E depois os deputados com muita experiência de outros grupos parlamentares, a começar, como eu disse há pouco, pelo deputado Paulo Muniz, e percebi que era uma comissão que tinha, de facto, uma composição, não é só puxar a brasa à sardinha dos deputados, tem mesmo, e, portanto, tem uma capacidade de intervenção política fora de série, e isso, naturalmente, vê-se depois, não só no debate político, como também na vontade de querermos sair para fora e de fazermos mais iniciativas. Portanto, eu destacava aqui 5 coisas que, digamos, eu, fazendo uma leitura há 9 meses de presidência desta comissão, e para sintetizar um bocadinho aquilo que tem sido o trabalho e o esforço desses grupos parlamentares, desses deputados e daquilo que tem sido as nossas conversas, que eu organizaria. Em primeiro lugar, hoje somos uma comissão de assuntos parlamentares, de assuntos europeus, que visa ter, de reforçar, se quisermos, a diplomacia parlamentar, que é uma área que existe e eu tenho esta conversa com o Sr. Presidente, que também exerce, qualquer deputada pode exercer, a começar pelo deputado que é Presidente desta Casa, que é da Assembleia da República. E, portanto, ele que também faz e que dá grande valor a esta questão de reforçarmos a diplomacia parlamentar. Posso dizer que nos últimos 2-3 meses, só para ter uma ideia, e com 90% destas reuniões a decorrerem de iniciativa da CAI, ou seja, somos nós que chamamos os diplomatas a virem ao Parlamento, nós reunimos, só para ter uma ideia, com a Polónia para saber da estratégia da sua presidência. Com a Hungria, várias vezes, para acompanhar os temas da presidência do Conselho da União, que fechou a 31 de dezembro. Com a Ucrânia, para afirmar o nosso apoio total à causa ucraniana. Com o Benelux, para sentir o pulso do alargamento dos países da velha Europa. Com a Moldávia, para sentir a situação de pressão russa face ao referendo para a Europa do país. Com a Eslováquia, para apurar as posições do seu presidente face à Rússia, que anunciou deslocar-se a Moscovo em maio que vem. A questão da unidade europeia, um primeiro-ministro de um país europeu, com a Geórgia, para perceber a alteração drástica de um governo agora pró-russo, quando em maio veio uma delegação parlamentar fazer grande lobby para a integração da Geórgia na União Europeia, com uma posição altamente descritiva das várias áreas onde eles estavam mais avançados e menos avançados, mas denotando enorme vontade de integração europeia, e agora vimos na comunicação social, todos vimos, um adiamento do dossiê europeu para 2028. Com a Roménia, que vimos também que teve que anular eleições devido, imaginem, em poucos dias, a mais de 85 mil cyberattacks, foram de ataques informáticos que foram realizados usando, sobretudo, uma plataforma informática, uma rede social chamada TikTok. Relatório esse que eu vou, por exemplo, hoje, propor à Comissão, em face do reporte que a embaixadora me fez chegar, enviar esse mesmo reporte às nossas autoridades de segurança, nomeadamente aos nossos serviços de informação, aos nossos serviços secretos, se quiserem, porque é hoje uma preocupação aquilo que acontece através das redes sociais, que podem visar ou destabilizar, e a Roménia não é um país qualquer, é um país da União Europeia, um Estado-membro, e portanto, em todas as situações nós chamamos os diplomatas, os embaixadores, os chefes de missão, para saber o que é que se está a passar. Portanto, a CAI pode fazer muito do que ser apenas uma comissão que fica estacionada aqui no seu castelo dentro da Assembleia da República. E depois muitas outras coisas, quer dizer, buscar mais aliados para as nossas causas. Para a semana começamos uma cimeira, o início de uma relação com a Comissão Homóloga Espanhola, nunca aconteceu. Ambas as comissões, no fundo, homólogas, passam a trabalhar ibericamente na preparação da agenda da COSAC. COSAC é a organização que reúne as comissões dos 27 parlamentos, que vai reunir, por exemplo, em Varsóvia, com os líderes de comissões, e depois tem uma assembleia com uma delegação mais à frente, sempre, a cada semestre, e portanto vamos preparar essa agenda com Espanha. Mais parlamento junto da sociedade civil, e aqui, por exemplo, acompanhamos assuntos desde as carreiras europeias até à ideia de abrirmos mais a Assembleia da República à sociedade civil. Vamos lançar um ciclo de debate chamado Europa no Parlamento e vamos começar por figuras importantes que têm participado na vida das instituições europeias, mas fazer com que as pessoas, as universidades, os estudantes, enfim, todas as pessoas, de alguma maneira, de vários segmentos, possam vir ao Parlamento e o Parlamento possa ir também a outras cidades do país discutir as políticas da União Europeia. Basicamente é isso. E a criação do nível europeu entre parlamentos, que também nunca tinha acontecido. Fizemos a primeira reunião entre os eurodeputados e deputados, e aí convidando todos os presidentes de todas as comissões parlamentares,
com o ato de patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia da República, lançámos a primeira reunião entre parlamentos, entre parlamentares portugueses, mas de dois parlamentos, o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu. E, portanto, por estranho que pareça, nunca se estabeleceu um nível de debate, discussão e diálogo ou de preparação para determinado tipo de intervenção, se conseguíssemos criar um nível, uma espécie de um nível europeu de atuação, um bocado suprapartidário, bem, seria fantástico, mas estamos no fundo desse, de patrocinar e por trás desse trabalho. E por último, é pensar como é que os assuntos europeus podem melhorar, podemos ter melhores recursos para os senhores deputados, seja da CAI, sejam os outros deputados de outras comissões e, portanto, os deputados que integram este Parlamento, e estamos a discutir internamente, num momento que este Parlamento está a fazer uma reforma orgânica, a ver qual é que é a possibilidade de criarmos uma unidade técnica especializada que possa, no fundo, dar mais apoio, se quisermos, ao trabalho parlamentar e ao trabalho político. E com isto me calo, queria só vos fazer dar-vos esta perspectiva geral e passava, não sei se o PSD, aqui a minha vice-presidente daria-lhe já a palavra, e depois aos grupos parlamentares, aos representantes, aos coordenadores dos grupos parlamentares.
Muito bom dia, senhor. Muito bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhora embaixadora, também cumprimento todos. Se eu tivesse a vossa idade, gostaria de estar no vosso lugar, porque acho que estão aqui num arranque espetacular de uma missão extraordinária. Tive a sorte, ao longo da minha vida, de testemunhar o que é a presença da rede consular e das embaixadas no mundo, e são verdadeiramente transformadoras e podem ser, de facto, a presença de Portugal no mundo, transformadora também da imagem de Portugal no mundo. Na minha experiência, rapidamente, tive três momentos em que as embaixadas foram determinantes na capacidade de Portugal se afirmar. Número um, no turismo, na área do turismo, é extraordinário, não sei se têm essa noção ou não, mas o papel que vão poder desempenhar do ponto de vista de serem antenas de ver o que é que está a acontecer no mundo, de alimentar em Portugal do que está a acontecer no mundo, as grandes tendências, mas ao mesmo tempo de serem verdadeiramente embaixadores também aqui económicos de Portugal no mundo. Na minha experiência, na sorte que tive de acompanhar uma grande evolução do turismo em Portugal, verdadeiramente as embaixadas foram o espaço privilegiado para conseguir que as empresas portuguesas tivessem ali uma âncora de projeção nos vários países, mas também de conseguirem ser ali as antenas de perceber onde é que o mundo está a virar do ponto de vista de grandes tendências de turismo e trazerem essa absorção e esse radar para Portugal. Não posso nunca esquecer, e a propósito do que o Sr. Presidente aqui estava a dizer, da importância de perceber o que é a legislação que está a acontecer nos vários países e as várias tendências. Durante a pandemia, as embaixadas foram indispensáveis e extraordinárias, porque, por exemplo, a nível europeu, foi possível construir soluções conjuntas dos vários países de instrumentos legislativos, não só a nível legislativos europeus, mas também nacionais de cada um dos países, porque houve quase uma task force das embaixadas que conseguiram fazer o levantamento do que é que cada país estava a construir para encontrar soluções conjuntas. Isto foi espetacular e mostra bem o papel completamente ativo, às vezes pensa-se numa lógica mais passiva, mas completamente ativo, e o papel das embaixadas. Não posso deixar de dizer aqui, e aqui a senhora embaixadora teve um papel completamente de destaque de líder, o papel que a rede diplomática teve na construção da Cimeira Social, que aconteceu no Porto, que resultou da capacidade diplomática da nossa rede de embaixadores de criarem influência e, num momento tão crítico da Europa, que era a pandemia, conseguirem afirmar uma agenda social quando tudo parecia que a agenda social já não interessava nada para a Europa. E, portanto, conseguiram trazer, através da influência, a gestão da influência, trazer os líderes europeus para um palco no Porto, assinando todos a dizer: nós vamos conseguir reconstruir a Europa com base na confiança da dimensão social da Europa. E, portanto, não quero deixar de vos dar este testemunho do que é o trabalho vivíssimo e dinâmico da rede diplomática e dizer-vos que, para nós, é mesmo fundamental. Porque aqui na Comissão dos Assuntos Europeus, eu acho que também o grande desafio que nós temos cada vez mais é como é que os cidadãos portugueses percebem e participam ativamente no processo de construção europeia. E muitas vezes os cidadãos nem sabem o que é que se está a discutir na Europa. Nem sabem que diretivas é que se estão a discutir na Europa. E nós aqui podemos ser o pivô para que isso aconteça, mas também o vosso papel de antenas, mais uma vez, e de sinalizadores daquilo que está a acontecer para nós pode ser fundamental e, portanto, acho que tudo podemos colaborar, ótimo. Com pena, pronto, já não ter a idade de estar nesse lado, pelo menos estou neste lado a aproveitar o vosso trabalho. Obrigada.
Tentar salvar uma falha que foi, eu não falei há pouco da excelência do nosso staff que está a seguir ao seu deputado Paulo Muniz, que o Dr. Gonçalo, enfim, e o resto da equipa, porque eles, no fundo, são quem trabalha diariamente na preparação, na organização, no fazer evoluir o trabalho dos assuntos europeus. E, portanto, é muito importante falar do staff. Eu tinha cometido essa falha e, portanto, queria só...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial à senhora embaixadora Ana Paula Zacarias, com quem tive a oportunidade e o privilégio, posso dizê-lo hoje, de interagir enquanto secretária de Estado exatamente com os assuntos europeus, e não tendo eu a fama de ser muito suave nas minhas intervenções políticas, ainda assim pautamos-nos sempre por uma relação institucional e posso dizer também pessoal, de elevação e pese embora, como é evidente, em campos políticos diferentes, sempre apreciei a função e o desempenho que teve enquanto secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Dito isto, cumprimento todos os adidos do nosso país que aqui, e também da Guiné, que aqui nos dão a honra e o prazer de estar connosco neste momento das vossas carreiras, e falar-vos um bocadinho na perspectiva dos assuntos europeus, porque presumo que anteriormente a dimensão mais dos negócios estrangeiros e das comunidades portuguesas possa já ter sido abordada. Os assuntos europeus na dimensão da diplomacia são extraordinariamente importantes neste quadro atual, porque nós vemos e acompanhamos com grande preocupação o posicionamento da Europa em matéria geopolítica, em matéria de segurança e defesa, são temas que hoje, pelas razões que também conhecem, estão em primeiro plano na discussão, e fundamentalmente outras duas áreas que eu não gostaria de deixar de abordar, que é a económica e a demográfica, e que estão de algum modo também interligadas. Nós na Europa temos assistido, do ponto de vista económico, com a evolução nos últimos anos, eu falo essencialmente na União Europeia, é neste quadro que estou a centrar-me, nós assistimos a uma decadência, entre aspas, do nosso ranking e do nosso posicionamento na economia global. E isto tem influências determinantes naquilo que é a nossa força e a nossa capacitação enquanto player, quer diplomático, quer de defesa, quer de organização da ordem mundial. E este é um aspecto central para o qual, naturalmente, todos os que estão deste lado irão contribuir determinantemente à medida que as vossas carreiras forem também progredindo. Acontece que nós, em matérias que são de futuro, e este é o grande desafio, o primeiro grande desafio que eu creio que também se vos coloca, é que nenhum de nós nesta sala consegue, com um grau de exatidão muito grande, prever daqui a 10, 15 anos qual é a arquitetura económica, qual é a arquitetura de desempenho individual, de contributo profissional que possamos vir a dar. Há esta incerteza muito grande. Mas há já hoje uma certeza e um conjunto de indicadores que nos devem preocupar. Nós, em matéria de economia digital, não somos claramente um dos primeiros players no quadro internacional ou no quadro global. Por exemplo, no digital nós temos a Ásia, temos os Estados Unidos muito à nossa frente. Aliás, o relatório Draghi é um alerta primeiro para que nós possamos acertar o passo e poder ganhar este gap que ainda nós exibimos. Mas eu dizia que nestas áreas a vossa função, e que me parece muito, muito importante na dimensão económica, é transformar sempre a informação em conhecimento útil para nós enquanto país. Em primeiro lugar, têm uma formação e terão uma informação privilegiadíssima, e nós, enquanto legisladores, e também, naturalmente, o Governo na sua ação executiva, iremos beneficiar muito do rigor do conhecimento que nos trazem por via da transformação em conhecimento da informação que têm. Este é um primeiro grande ponto. E quanto mais atualizada, quanto mais prospectiva, quanto mais rigorosa for esta informação barra conhecimento, melhor e mais precisa e rigorosa será a nossa ação legislativa e executiva. Este é um papel que eu entendo absolutamente fundamental. No quadro ainda da União Europeia, e convido-vos a revisitarem o que foram as conclusões de um grande evento, digamos, de introspeção, que foi a Conferência sobre o Futuro da Europa, foi muito recente, estão lá um conjunto de contributos muito importantes dos jovens, do cidadão comum europeu, sobre o que é que, ou como veem que a Europa se deve posicionar. E grande parte daqueles desejos, se assim se pode chamar, dependem muito da qualidade da nossa atuação política, porque o cidadão não é em si mesmo ator, como sabemos, quer legislativo, quer executivo, pelo menos diretamente. E desse ponto de vista, o risco que a União Europeia corre, e esta é também uma posição que o PSD tem alertado, é se nós, enquanto legisladores e governos, não soubermos responder exatamente a estes anseios das populações europeias. E quanto mais for o nosso distanciamento, maior será aquela situação que o Sr. Presidente há pouco falava, que é o cidadão comum desliga-se do que são as instituições europeias, do que é o projeto europeu, porque nada lhes diz, nada contribui para o seu dia-a-dia. E esta é outra função na qual podem dar uma participação e um contributo decisivo. Finalmente, também não gostaria de deixar de falar num outro organismo no quadro da europeu, que é a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, onde a dimensão da diplomacia é, por excelência, talvez a ferramenta âncora mais importante, porque numa dimensão que não é, obviamente, a da União Europeia, determina e dá indicações e dá contributos muito importantes para o respeito dos direitos humanos, para a nova ordem mundial, e acaba por ser um bastião reflexo de um pensar e de um pensamento ocidental e moderno e, ao fim e ao cabo, daquilo que é a nossa crença no Estado de Direito Democrático. E, portanto, aí no Conselho, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a diplomacia tem, por excelência também, um papel muito importante. A grande vantagem de estarem com a vossa formação, eu acredito que são, não por desrespeito aos anteriores, mas acredito sempre que as novas gerações são melhores que as anteriores, em termos de conhecimento, em termos de capacitação, em termos de vontade. Eu acredito que podemos estar perante aquilo que de melhor, na história passada recente, nós podemos ter na área da nossa diplomacia. E, portanto, nós pomos grande esperança no vosso desempenho ao longo de uma carreira, e isto é algo que vos deve tão bem estimular, a par do gosto evidente do dia-a-dia no exercício das funções. Desejar-vos as maiores felicidades. Seguramente não vai ser fácil, mas a vitória prende-se muito com a perseverança e com a não desistência, e assim finalizava o meu contributo para este vosso encontro. Muito obrigado.
A senhora deputada Ana Sofia Antunes, coordenadora do PS.
Então, bom dia a todos. Antes de mais, bem-vindos aqui a esta nossa casa. Casa que é de todos, a Assembleia da República, casa de todos os cidadãos. Permitam-me que vos dê as boas-vindas a esta vossa nova missão, esta futura missão e tão nobre. Começando por cumprimentar a senhora embaixadora, a senhora presidente do Instituto Diplomático e minha ex-colega de trabalho, Ana Paula Zacarias, com quem tive sempre excelente relação, quer enquanto colega de governo, onde foi uma parceira incansável de trabalho, quer posteriormente também nas suas funções enquanto embaixadora junto às Nações Unidas, e que recordo, cuja minha passagem por esta instância recordo com saudade e com gostando sempre de relembrar a importância que esta organização internacional tem em muitos aspectos da nossa vida global. Na altura, a minha passagem por ali prendeu-se com o exercício muito específico das minhas funções governativas à data, as questões da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, E gosto sempre de salientar a importância que a Organização das Nações Unidas pode ter em diferentes aspectos, nomeadamente nesta perspectiva da defesa dos direitos humanos e especificamente das populações mais vulneráveis por algum aspecto, e de salientar efetivamente o papel cada vez mais importante que uma organização como a ONU pode ter nos dias conturbados que efetivamente vivemos e que não estão, e que estão efetivamente, cujo caráter conturbado está efetivamente para durar, infelizmente. É um novo desafio que vocês iniciam agora e que terá uma importância fulcral para o posicionamento de Portugal a nível internacional, seja a nível externo, seja especificamente a nível da União Europeia. E esse papel vocês terão a oportunidade de o vivenciar diretamente, seja qual for o posto em que inicialmente ou posteriormente venham a ser colocados e as funções em concreto que venham a exercer. Permitam-me também, aqui a título muito pessoal, um cumprimento aos colegas da Guiné-Bissau, que aqui estão. É um país onde tive a oportunidade de estar por algumas vezes a trabalho, do qual guardo as melhores recordações, e digo sempre que foram experiências de vida que guardarei sempre, nomeadamente também, e uma vez mais, no que toca à questão da defesa dos grupos mais vulneráveis, das pessoas com deficiência, no trabalho concreto e direto que foi possível fazer, quer com o governo da Guiné-Bissau, quer com a escola portuguesa a exercer, a ministrar a lecionação na Guiné-Bissau, e que é objeto também de um projeto de cooperação do governo português, mas também com a AGRICE, a Associação Guineense para a Reabilitação e Inclusão de Cidadãos Cegos, e que em determinados contextos muito específicos revelou efetivamente uma importância fulcral nas oportunidades de futuro que estes cidadãos têm oportunidade de assumir e de enfrentar face a todos os desafios e todos os obstáculos que enfrentam, não apenas em função da sua condição específica, mas também do facto de serem oriundos de um país com os problemas de desenvolvimento que a Guiné-Bissau ainda enfrenta. E, por isso, muito bem-vindos e uma palavra especial de apreço pela vossa presença aqui. Duas notas apenas, uma no contexto do papel que as embaixadas e que cada um de vocês pode assumir no âmbito dos lugares que venham a assumir, nomeadamente no âmbito dos Estados-membros que compõem a União Europeia. No contexto global de uma Europa que enfrenta os desafios que presentemente enfrentamos, com a guerra na Ucrânia e com todos os desafios que lhe são inerentes, é importante o papel que cada um de vós, enquanto representantes de Portugal em cada um destes diferentes Estados-membros, possa ter no impor de uma visão, na defesa de uma visão que não se cinja efetivamente àquilo que estamos cada vez mais a observar e que a mim me causa preocupação, e penso que a muitos de nós, que é uma perspectiva de futuro para a União Europeia com uma visão estritamente securitária ao nível das suas prioridades. Isso, uma vez mais, é visível naquelas que foram as prioridades definidas para o semestre pela presidência polaca. Obviamente que temos que ter estas preocupações em mente face ao nosso contexto europeu atual, mas sempre numa perspectiva de que não podemos deixar outros aspectos para trás. Já aqui foi dito pelos meus antecessores, e acho que não é demais reforçar, que a Europa atravessa presentemente diferentes desafios, nomeadamente desafios ao nível económico do seu posicionamento no mundo global. E, portanto, é fundamental que consigamos que essa perspectiva do papel de cada Estado-membro e do contributo de cada Estado-membro na construção de uma União Europeia mais forte, de uma Europa mais forte do ponto de vista económico, não seja toda ela subsumida a um contexto em que parece que todas as preocupações convergem para uma perspectiva estritamente securitária ao nível da definição de prioridades para um próximo semestre e para os próximos semestres, eu diria mesmo para o próximo trio que se avizinha de presidências. Do ponto de vista não estritamente dos assuntos europeus, daquilo que compete estritamente a esta comissão, um papel fundamental que as nossas embaixadas continuarão a ter, e eu acho que terão cada vez mais, no contexto que atualmente atravessamos e que muito se relaciona também com aquilo que vivemos internamente em Portugal, é não apenas, e como aqui já foi salientado, o papel das embaixadas ao nível da nossa divulgação internacional, do nosso turismo e do nosso papel, do reforço do papel económico de Portugal no mundo, mas permite dê apenas uma nota específica para salientar aquilo que é o papel que as embaixadas podem ter ao nível da regulação do nosso processo migratório. Muito precisamos, efetivamente, de pessoas qualificadas e focadas neste tema. Vocês vão ser, em muitos aspectos, em função dos lugares que venham a ocupar e exercer, serão muitas vezes a porta de entrada para muitos cidadãos em Portugal. E é cada vez mais importante nós conseguirmos fazer aqui, ter aqui uma perspectiva de aceleração naquela que é a entrada de pessoas que vêm para Portugal dar um contributo ao nosso desenvolvimento, de uma perspectiva legal que nos ajude efetivamente a combater estes fenómenos de entrada irregular de cidadãos no país, porque só assim é que o conseguiremos fazer. Só dando mais oportunidades às pessoas e conseguindo implementar processos regulares de migração céleres, conseguiremos efetivamente combater o fenómeno das migrações irregulares e de tudo o que subsequentemente se verifica na vida destes cidadãos face a esta realidade de entrada no nosso país. Uma visão moderada tem que imperar nestas matérias. Nós precisamos destes cidadãos, precisamos mesmo destes cidadãos e, portanto, precisamos de conseguir contar com os nossos postos avançados no exterior para nos ajudarem a fazer deste um processo mais tranquilo, mais pacífico, mais regulado e com respeito estrito pelos direitos humanos de todos aqueles que nos procuram. Uma vez mais, agradeço a vossa vinda aqui e desejo o maior sucesso para o vosso futuro profissional e o contributo que irão dar certamente para o futuro de Portugal nas funções que vão exercer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos os Srs. Deputados. Agradeço muito as palavras tão generosas que tiveram para comigo também. E obrigada por esta mensagem do reforço de esperança em relação ao trabalho que estes jovens virão a ter no futuro. É uma grande responsabilidade, mas é também um voto de esperança nos conhecimentos que eles têm. São pessoas que hoje chegam já à carreira diplomática com uns currículos absolutamente extraordinários. No meu tempo tínhamos uns meros licenciados, coitadinhos. Eles hoje vêm com doutoramentos, vêm com uma experiência profissional anterior já, e isso também acho que é importante para o seu futuro. O trabalho no quadro da União Europeia é extremamente importante. Agradeço também a referência feita à Conferência sobre o Futuro da Europa. É um elemento importante para a vossa formação. Vejam o que foi feito no quadro da Cimeira ou no quadro desta reflexão sobre o futuro da Europa e esta necessidade de equilíbrio entre uma Europa da defesa e uma Europa dos cidadãos, que é absolutamente extraordinária, uma Europa que tenha em conta as preocupações dos cidadãos, quer ao nível social, quer ao nível do trabalho, quer ao nível da habitação, quer ao nível dos seus próprios direitos. Muito obrigada por todas estas ideias que recolhemos aqui. Continuaremos a trabalhar convosco. Nós não temos nenhum tempo, já estamos aqui, mas eu ainda ia pedir uma pergunta. Uma pergunta, vá, aqui atrás, vá. Uma pergunta. Foi tão rápida que...
Sim. Bom dia. Muito, antes de mais, agradecer toda a vossa exposição acerca da Comissão de Assuntos Europeus. Eu queria fazer uma pergunta a propósito das reuniões que promovem com diplomatas estrangeiros que estão colocados em Portugal. Eu queria saber se existe alguma articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tanto na preparação dessas reuniões, como até, por exemplo, durante as reuniões, se existem diplomatas portugueses presentes, e depois, caso não haja realmente diplomatas presentes, depois como é que é, se existe alguma transmissão da informação depois para o Ministério. Obrigada.
Não existe nenhuma articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros nem com o Governo, no geral. É uma ação puramente do Parlamento e direta. Nós também recebemos convites das embaixadas ou para reuniões de trabalho ou para outro tipo de eventos. Mas quando nós chamamos, e eu próprio, e muitas vezes divulgo essas ações, porque acho sempre que se isto for alargado e sobretudo os coordenadores puderem acompanhar, é muito importante, mas não podendo, os serviços fazem sempre um relatório que depois, mais tarde, vão distribuir à Comissão. Ou seja, todos os membros, são 21 deputados, têm acesso, para além de uma exposição resumida que eu faço verbalmente no início da ordem do dia, há um ponto chamado informações, e eu faço uma exposição. Olha, esta semana reuni com o Sr. Embaixador, falámos sobre isto, isto e isto. E, portanto, basicamente funciona assim. Não tem que estar articulado. Claro que há assuntos que... Há aqui uma relação de debate e de escrutínio do Parlamento ao Governo. E, portanto, é bom manter também essa separação e, ao mesmo tempo, um regime de colaboração. Não é? E, portanto, hoje mesmo, por exemplo, temos uma... Vem a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que vai ser escrutinada por membros da Comissão. Hoje até nos marcaram, portanto a reunião é em pleno plenário, portanto vamos fazer a reunião ali. Amanhã há o plenário, a Assembleia da República propriamente dita, portanto de forma alargada, tem o Governo através da Senhora Secretária de Estado também, porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não está amanhã, em que vem falar das prioridades, vai haver um debate sobre as prioridades da presidência polaca. Portanto, esses são momentos de debate, de escrutínio, de colaboração também, em termos de informações. Eu próprio mantenho com várias instituições uma relação de colaboração mútua, entre as quais com o Governo, naturalmente, quando há alguma questão. Por exemplo, disponibilizo-me sempre previamente a uma reunião da COSAC, onde vou representar o Parlamento, essa Assembleia, no fundo, do Parlamentar Europeia, primeiro tem uma versão, é esta que vai agora haver, 26 e 27 em Varsóvia, como sabem, arrancou a presidência polaca, e depois mais tarde há uma reunião mais alargada com uma delegação, com mais deputados da Comissão dos Assuntos Europeus. Mas disponibilizo-me sempre para, em função da agenda que vamos trabalhar, para podermos receber contributos, as chamadas de atenção, ou enfim, conversarmos um pouco sobre isso. Por um lado é bom haver colaboração, por outro lado também é bom haver uma certa separação, porque nós não nos colocamos, digamos, debaixo de qualquer governo para fazer esta diplomacia parlamentar. É mesmo nosso interesse aumentar a partir do Parlamento, porque culturalmente não tem sido hábito haver esta vontade de mostrar pelo menos tanta disponibilidade. Nós queremos fazê-lo, estamos a fazê-lo, e eu percebi que temos este instrumento de poder chamar conto assim muito, muito rapidamente. Quando chamei o Sr. Embaixador da Geórgia, que já não está, saiu no dia 25 de dezembro, teve cá 4 anos e tal, ele naturalmente estava muito incomodado com aquilo que estava a passar-se na Geórgia. E foi uma reunião muito dura, muito tensa, mas ele agradeceu-me o tê-lo chamado ao Parlamento, porque sentiu a importância de um órgão de soberania português, quis saber o que estava a passar, apesar de discordarmos em 100% de tudo o que ele nos estava a dizer, porque era contraditório àquilo que uns meses antes nos tinham dito. E, portanto, desde a questão dos resultados eleitorais, às questões da posição em relação à integração europeia, etc., etc. E, portanto, esse papel eu acho que tem que ser mais aprofundado e mais trabalhado do próprio Parlamento a par do Governo e dos outros organismos que também representam as instituições europeias cá em Portugal, como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, aliás, começámos logo por estabelecer também uma casa que conhece muito bem, a Sra. Embaixadora, e temos a sorte da nossa representação também de ser muito dinâmica e muito... E de nos acolher na nossa relação, que muitas vezes é uma relação por WhatsApp, quer dizer, já E aqui vos digo, porque a nossa vice-presidente estava aqui a sugerir, ai que bom que era que existisse um interlocutor, que não fosse uma coisa tão, digamos, orgânica. Temos que falar com a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus para poder, enfim, que houvesse alguma fórmula em que pudéssemos ter uma proximidade maior. Creio que era essa a intenção e que é essa, no fundo, sempre o desejo. Podermos trabalhar mais próximos e de fazer coisas, cada um nos seus sítios. Eu, por exemplo, tenho que ter a sensibilidade de colocar ao presidente desta casa, porque aqui depois não pode haver pessoas a fazer uma coisa e outras a fazerem outra e não confluirmos todos para o mesmo lado. E, portanto, nesse sentido, quando há coisas de determinado nível, de determinado interesse, a minha informação colocar... A minha obrigação é colocar essa informação ao Presidente da Assembleia da República, porque ele também tem um papel de representação do Parlamento, aliás, ele tem um papel maior, e, portanto, aí temos que saber conciliar o que é que cada um anda a fazer. Eu tenho corrido até agora muito bem.
Obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, por nos receberem aqui. Um gosto estar convosco e até breve. Pode ser que em breve aqui possamos vir ou que eles possam vir, pelo menos, ouvir alguns dos debates até no plenário. Muito obrigada por tudo e eu aconselho os jovens a comerem algumas daquelas coisinhas porque nós já não vamos quase ter tempo de almoçar.
Vou só fazer um apelo final, Sra. Embaixadora. Nós vamos enviar os convites quando arrancarmos com as conferências da Europa no Parlamento. Sim. E esperemos que nos ajudem também a trazer pessoas, porque é aquele eixo de ligar o Parlamento à sociedade civil. Porque, no fundo, como dizia a senhora deputada, esta é a casa de todos e não faz sentido estarmos aqui a criar uma bolha e estarmos a falar para dentro.
Sem dúvida.
E, portanto, quanto mais pessoas participarem, e não há melhor do que termos as pessoas que estão avivadas pelo espírito académico da investigação e da observação internacional para estarem connosco, porque depois aquilo é um formato em que, para além de se ouvirmos as pessoas, depois também tomamos um copo e falamos diretamente com essas mesmas pessoas. E, portanto, isso é acho que é a parte mais interessante. Mas felicidades hoje para a tomada de posse e contamos muito convosco.